A Igreja Católica em Angola está preocupada com o tráfico de seres humanos no país. O Bispo Emérito Auxiliar da Arquidiocese de Luanda é membro da Comissão Interministerial contra o Tráfico de Seres Humanos e referiu à margem de uma conferência sobre este fenómeno realizada no passado dia 18 de março pela Universidade Católica de Angola que a Igreja, com os meios que possui, tem estado a alertar o Estado sobre esta prática.
Com este tráfico de seres humanos negócio, a Igreja grita, a Igreja fala, os meios que tem, usa-os para conseguir gritar. Mas, ao mesmo tempo, alerta ao Estado. É por isso que, nestas conferências, muitas vezes estamos com aqui hoje mesmo, nesta workshop, deve estar já, uma organização interministerial do país. Aqueles ministérios se lidam diretamente com, chamámo-los para, com a nossa consciência moral, alertá-los.
A Universidade Católica de Angola juntou diversos especialistas em matérias ligadas ao tráfico de seres humanos para falar sobre o assunto. A iniciativa teve como base um relatório lançado em 2015 pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, que reconhece os esforços governamentais, porém aponta Angola como país de origem e destino para tráfico de homens, mulheres e crianças, para sexo e trabalhos forçados. Lorena Pinto, coordenadora de projetos da Organização Internacional para Migrações, dissertou sobre o tráfico de seres humanos e o contrabando de migrantes, causas e consequências, instrumentos nacionais e internacionais. A palestrante denunciou o aumento do número de organizações a nível de algumas comunidades carentes do país com atividades estranhas.
Então, vocês têm que ter muito cuidado nas comunidades. O que é que se está a passar? Nunca aconteceu isso, mas também estão a haver um aumento de organizações com atividades estranhas. É preciso denunciar. A cultura de denúncia nós temos que ter, senão não saímos daqui. E não vale a pena, e eu de início perguntei, se nós acreditamos que haja aqui ou que esteja a acontecer este fenómeno. Agora, precisamos ter um banco de dados para podermos falar com propriedade. Mas eu costumo dizer, se não tem, mas pelo menos tem, e nós vamos avançando devagar. Muitas vezes há situações em que a gente diz, não, então se ela já é prostituta, como é que vocês estão a dizer que é tráfico de seres humanos? Houve aí uns anos numa polémica, mas só ouvimos uma parte, não ouvimos outra. Porque a pessoa já era prostituta, que toda a gente sabia. E porque esta pessoa estava envolvido com alguém, veio à tona. E eu aqui quero dizer uma coisa. O fundamento do crime não é a prostituição. Não, não é. Mas é a violação dos direitos e liberdades do indivíduo. Porque quando eu, o João ou o Sr. Felizmino diz assim, ou Maria, ou Lorena, deixa-me pôr eu mesmo, Lorena, quer vir ao meu país, que eu quero estar contigo. Aí tem uma intenção, há uma sofisticação. Porquê que me está a chamar para eu dizer, vamos estar juntos? Não. E você diz, não, ela também é prostituta, ela também vem. Não. Em termos de tráfico, nós estamos perante isso. Porque você está, o crime, você está a tirar os direitos desta. É isto que é o fundamental. Não interessa se ela foi prostituta antes. Não. E eu quero que retenham o Estado. Não interessa que ela tenha sido prostituta. Interessa sim é a intenção que tu tiveste de chamar. A sofisticação, a falsificação.
Para a especialista, Angola marcou passos importantes em 2015 no que se refere à proteção das vítimas do tráfico de seres humanos, depois de ter estado 6 anos sob observação por não ter feito esforços para o combate ao negócio de pessoas. Apesar dos avanços, diz a especialista, o país não está a investigar.
Isto que eu tenho aqui em 2014, mas vou dizer-vos uma coisa, Angola deu um passo grande. Angola durante 6 anos esteve numa situação difícil, estava no nível 2 sob observação. Isto queria dizer que Angola não estava a fazer esforço nenhum para combater o tráfico. Em 2015, e eu preciso de corrigir porque já estava aí, nós mudamos, felizmente. Nós subimos. Em vez de estarmos no nível 2, lista de observação, nós fomos para o nível dois só, que diz assim: o país está a cumprir com o mínimo de proteção das vítimas, mas precisa fazer uma coisa, não está a investigar. Não espere que te diga, vai investigar. E então nós já estamos no nível 2. Espero, está aqui a Comissão Internacional, que não baixemos este ano. Porque também ficamos 5 ou 6 anos numa posição tão, tão incómoda. Conseguimos subir para 2005, e aqui já estou a falar com a Mangolana. Conseguiu-se subir em 2015 e não vamos nós baixar. Porque essa coisa sobre desde não é boa. E naquele ano de 2015 subimos, houve muitas ações. Só pelo facto de 2014 nós termos que aderir ao protocolo de Palermo, aquilo foi um ganho. Só pelo facto do Sr. Presidente da República ter feito um despacho a criar a comissão, é um ganho. Só pelo facto de algumas organizações, a Procuradoria da República, o Ministério da Justiça, realizar seminários sobre isso, já foi um ganho. Continuem. E vou dizer mais uma coisa. Normalmente eles mandam-nos um questionário. Mandam-nos um questionário. Às vezes até há um truque aí. Mandam para nós, ao IEM, e acredito que mandam também para algumas instituições públicas. Eu tenho sempre cuidado. E porque até lido diretamente com os meus colegas, eu tenho sempre cuidado. O que é que fizemos mais? Porque se eu ter uma informação contrária, eu não estou a ser imparcial. E na minha condição tenho que ser. Na minha condição de funcionária dessa organização tenho que ser. E temos mais pouco tempo. Eu saí em junho. Mas ainda não recebi ainda nenhum relatório. Enquadramento nacional. Angola já tem um sistema legal. Portanto, nós já temos um instrumento que criminaliza o tráfico. Eu não sei muito dizer, é criminalizando, não sei o quê, sobre os agentes das crimes e coisas capitais. Numa dessas secções, do artigo 19 até o 25, é de criminalizar o tráfico. Mas os outros países só têm uma lei de tráfico. E eu costumo dizer, pelo menos estamos lá. E por causa disso também, nós subimos. Porque o mundo diz, não, eles estão a fazer. Já fizeram isso, o Presidente já fez isso, eles estão a fazer isso, nós vamos subir. E estamos hoje, graças a Deus, no nível 2. Agora, se chegarmos no nível 3, o mundo acaba para nós. E também dizer, Angola está do parte do protocolo do Palermo.
A paz alcançada por Angola em 2002 forçou a abertura das suas fronteiras para cidadãos estrangeiros interessados em visitar o país ou estabelecer negócios, para além de outros objetivos inconfessos que podem perigar a estabilidade nacional. Petrusca Ribeiro, consultora da Direção Nacional de Política de Justiça do Ministério da Justiça dos Direitos Humanos, dissertou sobre a Lei Nacional contra o tráfico de pessoas. A também membro da Comissão Interministerial de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, explicou que a legislação nacional e os protocolos ratificados por Angola sobre esta matéria são muito recentes, o que para já precisa da colaboração da sociedade civil para a sua divulgação.
Tudo o que seja legislação nacional e aquilo que sejam os contributos internacionais ou protocolos de que Angola faça parte, que já tenha ratificado, enfim, sobre esta matéria, são muito, muito recentes. E por serem muito recentes, lá está, é como imaginarmos uma criancinha, um ninho com 5 ou 6 anos, não é? E portanto ainda precisamos todos de colaborar para ser mais conhecida, para ser mais divulgada. É preciso percebermos os contornos de toda ela. Nós também assinamos a declaração do Plano de Ação de Lisboa sobre as medidas comuns de prevenção, combate e combate a TSH. E depois, a nível regional, integramos CPLP, SADEC. Ainda há bocadinho falávamos de uma formação da SADEC que houve para alguns profissionais. Nós vamos fazendo isto por alguma rotatividade. O Ministério da Justiça tem participado em muitas formações também, como outras das instituições que já vamos ver mais à frente, por fazer parte da Comissão Interministerial. Que nós conquistamos a trabalhar. Essencialmente, e em termos de legislação nacional, de referir, e isto é sempre bom para quem, para os discentes, não é? O respeito à Constituição da República, primariamente, e falar daquilo que é o regime jurídico dos estrangeiros em Angola, os artigos 16 e 17 desta lei, a Lei 27. E, ora bem, isto se calhar o pessoal da polícia, do SME, concordarão com aquilo que eu vou mencionar agora. Inicialmente, e porque entre nós não havia a evolução, aspas, não é? Para este tipo de criminalidade ou este tipo de crime.
A imigração ilegal é a muito preocupação das autoridades angolanas, segundo a palestrante que, por outro lado, se referiu à criação em 2010 do primeiro diploma de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.
O problema que nós vivíamos em Angola prendia-se com a imigração ou migração ilegal, da malformação das fronteiras, não é? As pautas da fronteira, e naturalmente, e a vinda de bastantes estrangeiros. Com a evolução dos tempos, e porque Angola foi crescendo, e porque fomos alcançando paz e fomos abrindo portas, fomos nos tornando um mundo mais desenvolvido, né? Passamos para um outro nível, naturalmente que isto traz-nos o bom e o mau, mas como aqui em toda a parte. Só a legislação só vai surgindo conforme a necessidade, a real necessidade. Se na altura nós não temos uma tipologia de crime, se não se nos apresenta qualquer perigosidade, obviamente que nós não vamos legislar sobre. Antes de 2010, entre nós falava-se era da questão da imigração ilegal, e ou da questão dos estrangeiros ilegais, daquela questão de as pessoas vinham para cá e depois acabavam por vir com um visto de turismo e ficavam eternamente. Ainda hoje assim é. Ainda hoje assim é. Os colegas do SME com certeza têm mais trabalho que nós, e ainda bem. E então, em 2010, surge o primeiro diploma de natureza preventiva e repressiva do combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Atenção, colegas, estamos em 2010. Terrorismo não surgiu em 2010, mas para nós essa preocupação, não é? E sem poder desligá-la, obviamente, do branqueamento de capitais, porque até então nós não falávamos em branqueamento de capitais. Por que Angola precisa falar em branqueamento de capitais? Não era a nossa preocupação, né? Não nos prendia a atenção. Mas talvez o financiamento ao terrorismo, sim. Afinal, quem entra? Estamos no alcance da paz, é isso que nós pretendemos, não é? Então temos que começar a zelar um bocadinho mais pelas nossas fronteiras. Surge este diploma, foi trabalhado este diploma. E no ano seguinte, muito por impulso do Mininte, que nos solicitou, obviamente que levantou a questão, de existir o tal problema, que se levantar a mesma questão em termos de fronteira. Ou seja, devo deixar entrar alguém, vamos agora uma questão que vou levantar, que apresente um passaporte que vá caducar nos próximos 30 dias? Quem é que atribui um visto de entrada para um país diferente com um documento que está prestes a caducar.
A legislação penal angolana vigente prevê apenas 8 anos de prisão para os autores de tráfico de seres humanos. Petrusca Ribeiro refere que a moldura penal contra o tráfico de pessoas é demasiado branda se for tido em conta o quadro psíquico da pessoa traficada.
Acho que estas molduras são muito brandas. Se tivermos em conta todos aqueles aspectos que a doutora Lorena nos disse, aqueles passos que um traficante minuciosamente constrói para atingir o seu fim, o tráfico, eu penso que esta moldura seja muito branda. Seja mesmo, porque não é tão problemático. É problemático, sim, a questão do tráfico, é problemática a situação em que se coloca a vítima, mas a situação que a vítima atravessa depois, o depois que nós não pensamos, o psicológico daquela pessoa humana, não é? A vida daquela pessoa, e atenção, muitas vezes uma vida completamente destruída, não merece 8 anos de prisão. Não, calculem, vejam as coisas assim. Não estou a querer dizer que saio daqui com um leque de assinaturas a dizer vamos aumentar a pena. Não. Mas, particularmente, acho uma pena branda. Branda. Para uma vida que se destrói, uma pena branda. Eu costumo falar desse exemplo da servidão doméstica que ela falou aqui. E costumo também falar da questão da mendicidade. Quantos dos homens, e não tenham qualquer desprimor em assumi-lo, hein? É verdade, hoje falamos tudo muito claro. Quantos dos homens aqui presentes, antes de entrarem nos seus locais de trabalho ou na faculdade, param numa esquina, normalmente não é muito visível de toda a gente, onde está um miúdo com uma lata para engraxar o sapato, para engraxar as vossas botas que não podem estar com o risco SME. Esta criança tem um adulto por trás. Nem preciso de vos dizer o que é que está para lá, então. Já todos perceberam. Mas todos vocês contribuem. Pagam-lhe 50 kwanzas ou 100 kwanzas? Sim.
O relatório global de tráfico de pessoas de 2015, elaborado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, dá conta, igualmente, que os cidadãos chineses exploram crianças angolanas, onde as meninas, a partir dos 13 anos, são forçadas à prostituição e ao trabalho no campo agrícola. De acordo com Felizmino Lisboa, chefe do Departamento dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça, a exploração de menores para trabalho em campos agrícolas é uma das preocupações do seu departamento ministerial, que está a desencadear várias ações para, diante das empresas de transportes coletivos, poder acautelar esta situação. Para o responsável, a causa desta situação também está ligada à vulnerabilidade e à pobreza de algumas famílias que, por falta de condições, entregam os filhos já desconhecidos para cuidarem da sua situação escolar.
Uma das nossas preocupações, e aliás uma das denúncias, das várias denúncias que nós recebemos, são de facto dessas crianças, e nós temos muita incidência na situação do Lubango, Namibe e vice-versa, e para o Namibe, para a Namíbia, para a criança, para a exploração do trabalho laboral, ou seja, trabalho infantil, ou seja, para pastoral, né? Sai de uma cidade para outra para fazer trabalho de exploração de gado, de acompanhamento de gado e por aí fora. Ou seja, o que é que acontece? Muitas dessas crianças, por questão de vulnerabilidade e pobreza dos pais, elas também não são traficadas, são por consentimento dos pais, como não têm possibilidade de dar educação aos seus filhos, então vem o A e o B, promete, não, vou levar o seu filho, vou dar educação, sem ele saber qual é o fim, porque ele depois não tem o acompanhamento. Você sabe que o filho foi, deu, e o meu filho vai estudar, vai para a província, está tudo bem. E por acaso nós temos essa questão em mente. Nós estamos a preparar, conforme disse, estamos a fazer a formação de formadores, no sentido de trabalhar com, principalmente com as empresas transportadoras, no sentido de averiguar, de acautelar essa situação, principalmente os motoristas e cobradores, saber quando se trata de uma criança, pedir a documentação, saber se o pai em causa da pessoa que é o verdadeiro pai ou não. Por acaso é uma preocupação, porque nós tivemos uns colegas que estiveram recentemente nos Estados Unidos e receberam também recomendações nesse sentido. No sentido de que um dos grandes potenciais meios de prevenção é as transportadoras, não só terrestres, marítimas. Saber dar uma educação, dar uma palestra às empresas transportadoras, aos seus motoristas, aos seus trabalhadores, no sentido de não se tratar de uma criança, porque indiretamente, ou seja, se tu ao levares uma criança, mesmo não seja todo o conhecimento, mas também corre a prática de conivente da situação, está a ver? Ou seja, julgado como cúmplice.
Felizmino Lisboa, chefe do Departamento dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça, falando sobre o tráfico de seres humanos em Angola. Esta prática é o terceiro negócio mais lucrativo no mundo e só fica atrás do tráfico de drogas e de armas. De acordo com a ONU, as organizações criminosas lucram anualmente mais de 30 mil milhões de dólares. Mais de 2 milhões de pessoas são traficadas anualmente em todo o mundo. A reportagem da Voz da América em Luanda com...